Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha.
Oi, Renata.
Agora
oi.
O grupo
oi,
tem mais um componente.
Senta aí. A Ivone ou Maurício?
Diego.
Maurício, Renata.
Maurício, eu não estou conseguindo entrar com todas as... Eu fiz um teste aqui com umas senhas e não consegui entrar no sistema. Na verdade, os promotores não receberam o e-mail, porque o login não é o e-mail. Aí é enviado uma senha provisória para eles, não é isso?
Ah, tá. O que está acontecendo? Pode entrar com o e-mail que ele enviou e usa a senha padrão que está lá, né? Que é assim, como 2020.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Como?
Você coloca a senha, ele pede para você criar duas novas. Você só cria duas novas, já pode entrar, não precisa esperar o e-mail, não.
Não, precisa esperar o e-mail chegar? E não, aí eu entro de novo com a provisória, então, é isso?
Não, você coloca a senha provisória e embaixo ele já vai falar para você criar a sua nova senha. Você já cria com aquela senha que você já pode entrar normalmente.
Ah, peraí, deixa eu tentar aqui. Ah, já está, quando está escrito aqui nova senha, já entro com a nova senha?
Exatamente, você já cria essa nova senha e já pode usar ela.
Tá, então já estou entrando aqui. Só um minutinho.
É para entrar com aquele login que foi encaminhado no e-mail, certo?
Isso, com aquele e-mail. Aquele e-mail
agora, o grupo tem mais um componente.
Mandei o e-mail e tem a senha padrão para todo mundo, né? Que é assim.2020. Para você pode... entrar, ele já vai pedir para você colocar a senha de novo provisória e mais dois campos para você criar uma nova.
Aí depois pede alguns dados do promotor, certo?
Exato. Aí você já pode usar essa senha nova que você criou com o mesmo e-mail.
Ok, mas aí quando eu abri aqui, é isso mesmo, aparece aqui, olá, aí fala sobre a saúde financeira.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Você já avançou, pode voltar. Olha, que entra aquela parte do cadastro, depois que você faz o login, aquilo lá já é a digitação da operação. Pode voltar, fazendo favor.
Aí agora tem que voltar.
Isso. Fica na tela que está assim, olha, começa por favor, pede o nome e o CPF, que é aquela tela de cadastro, onde a gente vai iniciar.
Maurício, não deu certo.
Sério? Deixa eu ver.
Seríssimo. Eu entrei com o e-mail primeiro.
Certo.
Aí eu coloquei o e-mail da menina, da promotora, né? Aí ele pede a senha, aí eu vou e coloco aquela senha padrão que você mandou, que é igual para todo mundo, e dou enter, certo?
Certo.
Aqui está dizendo que agora a sessão expirou. Putz, grilo. Aí abriu agora aqui a página deles.
Não, volta, porque essa página que abriu agora, como deu sem vaga, ele direciona da página do cliente. Tem que ser na nossa, que é a barra.
Tem que ser nessa mesmo, né?
Exato. Tá.
Aí, beleza. E tem algum problema de colar o e-mail ou tem que digitar?
Não. Pode colar normal.
Pode colar, então. Colei o e-mail. Aí dou enter e digito a senha.
Certo. É assim, né? Com S maiúsculo, arroba 2020.
É isso mesmo. Aí aparece senha provisória, nova senha e
agora,
nova senha.
Agora, o grupo tem mais um componente.
A senha provisória deveria ir para o e-mail, só que ele não está recebendo no e-mail.
Não, essa senha provisória, coloca essa aí que eu te mandei, assim@2020.
O quê?
Essa senha provisória, coloca essa aí que eu te mandei.
De novo.
@2020. A senha provisória aí, coloca essa que eu mandei para você no e-mail, isso.
E agora?
Aí na nova senha, que ele pede para confirmar duas vezes, pode criar uma nova agora.
Posso criar, então. Fiz isso também, mas não deu certo.
Claro. Vamos tentar.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Depois eu pego uma aqui.
Ah lá, ele fala a senha não atende os caracteres mínimos. São quantos,
tá.
Você sabe?
Desculpa. Tem que ser uma letra maiúscula.
Uma letra maiúscula.
Mínimo. E um caractere especial no mínimo também, um arroba, o jogo da velha. E
acho que agora foi.
Também.
Acho que agora vai. Peraí. O
Então, não consigo voltar para a página, eu tenho que logar de novo. Eu consegui criar o acesso, mas eu não consigo logar com a senha antiga.
Oi, Maurício.
Para criar uma nova senha.
Oi? Oi?
Está aparecendo para me criar
foi,
a nova
aqui
senha.
Entrou. Aqui entrou.
Pessoa que não deu certo, entra qual que eu dei, por favor?
Quando eu entro com a mesma com a senha antiga, aparece para mim preencher os dados do promotor novamente.
Não, não, esses dados que está pedindo para preencher, está assim, novo cadastro, né?
Isso.
Isso, aí já é um início para a gente começar a digitação da proposta, tá?
Agora, o grupo pode, tem pode mais um componente.
Ah, entendi.
Tá, tá certinho o seu, aí a gente já começa a digitação do contrato.
Ah, tá. Quando fala, por isso que está aqui novo cadastro, né?
Isso, exatamente. Aí já é o cadastro do cliente para a gente fazer.
Entendi.
Falta alguém? Será, Renata?
Eu já estou aqui, já consegui entrar.
Será que falta alguém entrar na aula?
Vamos fazer uma chamada rapidinho? É, Bruna, desculpa. Estou doidinha. É, Elaine, está aí?
Estou sim,
Rian. Eliel.
Sim.
Vivi.
Tô aqui.
Joyce. 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 Não tá. Diego.
E eu, tô aqui.
É, Dai. Dai, Gratival. Cíntia. Fernando?
Eu, Fernando, você.
Fernando, você pode passar uma mensagem para a Dai?
Aham, estou falando com ela aqui agora.
Tá. É a Thaís, tá aí?
Estou aqui.
Tá. Thaís, você vê se os ADMs entraram ou não?
Não, não entraram, não.
Eu pedi para eles entrarem.
Ah, eu falei que ela pediu para eles
entrar. Vou avisar eles aqui.
É, eu já avisei, eu pedi para eles entrarem. Sim,
você
entrou?
Família. É para os ADMs entrarem também?
A Camille tá na out, tá, Renata?
Tá, a Camille tá?
Tá sim.
Faz.
Maurício?
Oi.
Oi, só um minutinho para a gente ver se a Dá e a Cíntia entram para a gente começar. Por favor.
Beleza, tranquilo.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Dai, boa tarde. Joyce, tá aí? Alguém pode ligar para Joyce, por favor?
Vou ligar para ela aqui.
Maurício?
Oi.
Eu, é Fátima da Dantas. Eu era da turma da manhã, tá? Mas eu não consegui acompanhar.
Um
eu entrei
componente.
Agora, tá?
Tá bom, tudo bem.
Obrigada.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Entrou?
Cíntia.
Pessoal, podemos?
Sim.
Ô, Di, tu conseguiu falar com a Joyce?
Não consegui. Tô tentando aqui. Não atende.
Pois é. O que que aconteceu? Você ligou pra loja?
Tô ligando pro celular dela. Vou tentar ligar pra loja.
Renata, você consegue avisar o Isaac que ele vai na áudio? Tô tentando falar com ele, mas não
consigo.
O quê? O Isaac, pra entrar na áudio.
Ele tá aqui comigo. Ele tá tentando entrar aqui, tá aqui do meu lado. Porque a gente não tava conseguindo entrar, agora ele vai entrar com o login aqui que eu tô dando pra ele.
Tá bom, obrigado.
Renata?
Oi.
Joyce está com probleminha, pediu um minutinho.
Ah, eu vou começar, não dá para ficar esperando não. Gente, podemos começar? Quem não está na áudio, depois a gente tenta multiplicar, porque senão a gente vai demandar muito tempo, já tem 15 minutos já. Maurício, podemos começar? Todo
posso,
mundo
está
com o material aberto aí e o sistema?
Estou pronto aqui. Se puder, pessoal, todo mundo para a gente iniciar.
Agora, tu tem mais um componente.
Esse canal tem uma coisa do Atasco.
Não, só você trazer a caixinha para cá.
Gente, coloca no mudo para a gente poder começar, por favor.
Desculpa.
Todo mundo, tem alguém que não está na tela, fez o login, está assim, ó, novo cadastro?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Eu estou sem login, não estou na tela, não.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Volta no link, faz o login, fez o login e vai aparecer nessa tela, novo cadastro, a gente vai iniciar.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Deu certo? Falta alguém entrar na tela do cadastro? Bom, vamos entrar, então. Posso entrar?
Eu ainda estou tentando entrar, mas podem prosseguir, por favor.
Eu vou dar uma introduçãozinha ao tempinho de você entrar. Então, como foi o meu teclado na aula de manhã, não sei, para os gerentes, esse é um produto do Banco Aimoré, né, que é um banco que o Santander comprou, e por conta disso a gente pode trabalhar com esse banco também, porque faz parte do grupo Santander. A partir de agora a gente pode trabalhar com o crédito especial, que é essa plataforma de crédito Sim. Tá? Vocês estão conseguindo ouvir certinho? Está tendo juízo aí?
Está baixa a ligação.
Tá bem baixinho. Tá melhor? Tá melhor?
Perfeito.
Beleza, foi uma coisa que você me falando, tá? Então é um novo produto que a gente pode trabalhar a partir de agora, tá? No final eu falo mais ou menos como é a parte de comissionamento.
Agora o grupo tem mais um componente.
Ingrid, o call center.
Então, vamos lá, todo mundo aí na tela no cadastro. Tem alguém no Google Voice, se puder colocar no mudo. Na tela do cadastro aqui, eu vou passar o mesmo cliente para todo mundo, para a gente conseguir fazer a mesma simulação, ver a mesma tela e tudo mais, tá? Então, após o promotor fazer o login, colocar o e-mail, a senha, já inicia no cadastro. Aqui já é o início para a digitação da operação. Nós já iniciamos aqui a parte do vendedor, tá? Então, nós começamos aqui pelo CPF, nome completo e assim por diante. O que é muito importante? Aqui a gente já consegue fazer a simulação quanto à contratação. Como a avaliação do crédito é feita pelo score do cliente e pelo cadastro dele, é muito importante que, mesmo que seja simulação, seja 100% os dados do cliente aqui. Por que isso? Vamos supor, eu vou só simular, vou colocar o CPF certo, Tem mais informações, eu vou colocar qualquer coisa, ou eu vou colocar o meu telefone, meu e-mail. Por que que não é interessante fazer isso? É, porque isso vai ficando no histórico.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Vários telefones, nome diferente. Isso atrasa a liberação e aumenta as chances dessa operação cair na área de antifraude. Então, a operação que era para ser liberada um dia, ou já tem 3 horas, pode demorar muito mais por conta desse monte de informação que tem por conta de simulações. Então, mesmo que seja uma simulação, é importante sempre colocar as informações corretas aqui. Eu vou passando as informações, vocês vão preenchendo aí, a gente vai fazendo junto essa digitação, tá? Vou começar pelo CPF. 033-379-018-91. Então, 033-379-018-91.
Pode repetir, por favor?
Posso. 033-379-018-91.
Ok, obrigada.
Ok? Vamos para o nome completo agora. Aqui a gente já está acostumado com isso, que não consegui nada, o nome tem que ser exatamente conforme o documento que a gente vai anexar na operação. E aqui tem um detalhe, esse campo ele tem um limite no máximo de 35 caracteres. Então, se vocês pegarem um cliente que o nome é muito extenso, o que não pode acontecer? Ele está preenchendo o nome do cliente, e aí como excedeu o limite, caiu uma letra, duas, três letras. Isso não pode acontecer, isso não vai iniciar, vai reprovar a operação direto. Tá? O que a gente faz para resolver isso? Sempre quando passar do limite, o nome do cliente for muito extenso, é só abreviar o nome do meio do cliente. Não pode ser o último nem o segundo, tem que ser do meio, tá? Então o nome tem que ser do RG, porém, se o nome dele for muito extenso, estiver comendo letra, aí sim, nesse caso, pode ser abreviado um dos nomes, que não seja o segundo e nem o último. Vou passar o nome para vocês, tá? Nome completo. Maria Teodora
Maria,
não, sem IDH, só o T e o E normalmente. Maria Teodora Marques. Então, Maria Teodora Marques.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Ok? Posso prosseguir? Data de nascimento. Dia 2 do 3, 2 de março. Mil novecentos e quarenta e sete.
Então, tem alguém que está digitando sempre aí no teclado, ele está atrapalhando na hora que o Maurício está falando.
Ó, 2 do 3, dia 2 de março, 1947. Faltou alguém? Deixa eu até aproveitar esse gancho do cadastro aqui, e nas outras aulas teve bastante questionamento sobre isso, de idade mínima, idade máxima. Esse produto é um público, atende todo tipo de público, lógico, maior de 18 anos, assim por diante. Como a análise é feita com base no CPF, no cadastro, no date, no score, não tem uma idade mínima, idade máxima, respeitando a maioridade de 18 anos, tá? Já aproveitando esse gancho aqui. Número do celular. Aqui é muito importante ser o do cliente, porque caso essa operação caia na análise antifraude, o banco vai ter que ligar para o cliente para confirmar se foi ele mesmo que fez, assim por diante. Então, esse celular, obviamente, tem que ser o do cliente, tá? Vou passar para vocês. DDD, sem o zero, tá? Não precisa do zero, é o 18.
Gente, tem alguém digitando, não sabia.
Tem um celular fazendo barulho.
Pessoal, verifica de onde vocês estão andando, por favor.
Aí, agora parou. Então, DD18997. Oito, nove. Repetindo o começo. 99789. 76. 25. 7625.
Pode repetir, por favor? 99789.
76. 25.
Obrigada.
Bom. Ok, todo mundo, telefone foi?
Foi.
Vamos para o e-mail, tá? Esse e-mail aqui é muito importante, na hora que eu vou falar da forma de pagamento, porque é por ele que vai o boleto ou vai o carnê, caso o cliente não seja correntista, tá? Então, o e-mail tem que ser do cliente. E diferente do consignado, o e-mail aqui não precisa ser formal. Pode ser um e-mail informal, que não tenha o nome e sobrenome do cliente, não tem problema nenhum, tá? O e-mail ser informal. Vou passar para vocês. É o sobrenome da cliente, tá? Marques. Marques, arroba, IG, I de igreja, e o Gmudo. Marques, arroba, IG, I de igreja, Gmudo. .com.br. Ok, com e-mail todo mundo.
Só um momento, é Márcia Marques.
Isso, Marques com E. E S no final, Marques.
Marques, S no final.
Isso,
S. Márcia Marques. Ok, obrigada.
Pode dar continuar, por favor. Alguém ainda não está na tela, está assim, olá, sua última série está exemplar? Todo mundo, né? Então, aqui já é a tela que já mostra o que dá para fazer para o cliente e o que não dá. Lembrando que a liberação para o cliente será sempre como base no score dele, que é o que já está ali. Ó. Quanto mais a direita tiver, no caso, verde, mais ele liberar para o cliente e assim por diante, tá? Vamos entender esses produtos que aparecem ali embaixo, empréstimos. Vocês estão vendo aí que tem três, só que dois está em cinza, você não consegue clicar, e um está em branco, que é o que dá para você clicar. O primeiro é o empréstimo com garantia, que dá para usar o veículo, essa porcentagem até 80, até 90, varia também de acordo com o score, com o CPF do cliente. Porém, esse produto não está liberado para nós, tá? E esse, até o momento, não tem prazo para conseguir pra liberar para nós poder estar usando esse produto. O lado de baixo, que é o parcelar do boleto, também não está liberado, mas tem um prazo aí de umas duas semanas para a gente começar a trabalhar ele. O que é esse produto? Vamos supor que o cliente queira fazer uma compra, só que ele não tem limite, cartão de crédito, e por diante tem que ser só no boleto. Mas ele também não tem o dinheiro para pagar o boleto à vista. Tá? O que ele faz? Ele gera a compra, o banco vai lá e quita esse boleto, paga à vista, e o cliente paga esse boleto parcelado para o banco. Então esse seria o modelo do produto de parcelar o boleto. Ok até aqui? Realmente não está liberado também, tá? Tem que liberar, achar alguma coisa diferente do que eu falei, a gente volta nesse produto. Então, o produto que está liberado para nós, que já pode fazer, já pode começar a trabalhar, é o empréstimo sem garantia, tá? Então, aqui ele já traz o limite que é aprovado. Clica na setinha rosa, por favor. Tem alguém que não carregou ainda e chegou na tela, simula e veja sua parcela?
Eu não consegui.
O meu não carregou ainda não.
Carregou? Esperar. Mas ele demora um pouquinho mesmo.
O meu carregou e aparece o parcelamento embaixo, né?
Isso, essa tela mesmo. A pessoa que não carregou a tela, carregar, você avisa a gente? Pra gente continuar.
Eu não tô conseguindo passar para naquela parte de forma que o código é enviado pelo SMS. Alô?
Oi, deu certo aí? Carregou a tela?
Não.
Ela tá ficando carregando?
Não, o meu fica na primeira etapa de forma que o código é enviado pelo SMS. Na primeira parte, a gente clica em continuar.
O meu não carregou ainda não, por favor, aguarde.
Gente, ainda está carregando? Quem está com dificuldade aí, que não carregou ainda?
O meu carregou.
Não, quem não carregou?
Agora,
o meu ainda não.
Mais um componente.
Você não carregou, meu... você pode continuar nele?
O meu ainda não carregou, o Renato. Eu estou aqui, por favor, aguarde.
Mais alguém? Só a Cíntia. O meu também, Renata. Quem falou? Alô, quem falou meu nome aí?
Sara.
Sara, não carregou também o seu?
Não.
Você clicou em continuar?
Sim.
E não carregou, está dizendo o quê?
Estou na primeira etapa ainda.
Então, na primeira etapa você digitou todos os dados.
Todos os dados, apliquei em continuar e está pedindo que informe o código enviado para o SMS.
Não. A gente já está lá na frente. A gente já entrou lá na frente. Você tem que digitar a senha. Digita a senha que foi enviada para você. Depois você pode criar uma nova senha, só que essa nova senha tem que ter uma letra maiúscula, tem que ter um caractere diferenciado, como um arroba, por exemplo, e números. Coloca aí, sim, arroba 2020. E cria a sua senha.
Eu já criei. Eu tô na parte que faz. Eu estava acompanhando tudo isso aí. Coloquei Maria Teodora, coloquei CPF, data de nascimento.
Então tá carregando a página.
Quando eu finalizo, coloco o e-mail, né? Que é o último dado. Coloco o e-mail e clico em continuar. Aí pego um código enviado via SMS.
Maurício, você sabe o que ela está falando?
É, eu entendi agora. Possivelmente você entrou como cliente, como se fosse um cliente. Você não entrou no link de parceiros. Essa tela aí dá como se você fosse o cliente tentando fazer uma contratação.
Você tem que reiniciar, tem que sair e entrar de novo.
Você pode confirmar isso no link do seu navegador? Bem no meio tem que assim, barra parceiros. Se não tiver escrito parceiros no link, é isso mesmo.
Consegue entrar de novo, Sara?
Sim.
Maurício, você pode passar os dados para mim pelo WhatsApp, que eu passo para ela correr?
Eu tenho aqui.
Ah, tu anotou? Então tá. Então tenta fazer de novo, por favor.
O meu ainda também está aqui, por favor, aguarde.
Quer aproveitar?
Acho melhor você subir e ficar aqui em cima ou trocar, Cíntia.
Tá, vou subir.
Sai e entra de novo.
Não, e entra de novo? Deixa eu bater aqui.
Sai e entra de novo, que a Sara vai entrar também. Maurício?
Oi.
Você não acha que a gente pode ir acelerando?
Pode. Qualquer coisa, a gente volta.
É, que aí depois elas pegam com a gente qualquer coisa.
Isso, depois eu posso passar para ela.
É,
então, tá, vamos lá. O pessoal que já está na tela aí. se mude sua parcela. Todo mundo ok? Pode continuar? Vamos lá, então. Então, aqui é até onde, de fato, a gente vai fazer a simulação para esse cliente. Como vocês podem ver aí, é o valor liberado total para a Limasa é 20 mil, certo? Tem uma barrinha rosa embaixo, que você pode diminuir esse valor. Ah, né, que a gente quer 15 mil, quer 10, quer 20. Você pode fazer essa diminuição. Como também, a gente liberou 20, mas ela quer 22, ela quer 25. O que a gente faz se o banco não liberou, se não pensar para a liberação do valor que a gente quer? Embaixo da barrinha, vocês podem ver, tem assim, aumentar o meu limite. Clica aí, por favor. Isso aqui é como se fosse uma defesa de taxa do Santander, quando ele solicita. A diferença é que aqui, quando você vai informar a renda, como a gente vai fazer, na hora ele já fala o quanto que aumenta, tá? Vou colocar uma ocupação aqui. Pode colocar a primeira aí, aposentado barra pensionista. Aposentado barra pensionista. E na renda, vamos com uma renda fictícia, para que aumente bem o limite, só para a gente ter uma ideia. Coloca 30 mil, por favor. Pode clicar em solicitar.
Qual a ocupação?
Pode colocar a primeira, aposentado barra pensionista. Aposentado barra pensionista. E na renda, pode colocar 30 mil. Pode clicar em solicitar. Vocês podem ver, ó, que na hora, carregou para todo mundo? Vocês podem ver que na hora já aparece o valor liberado ali embaixo, ó, 25 mil é o máximo podemos liberar no momento. Então você informou que tem uma renda de 30 mil, estava liberando 20 mil pré-aprovado, na hora já subiu para 25, tá? Pode clicar em simular. Então, o que acontece? Como você informou uma renda maior, que tinha no cadastro do banco e análise deles, a gente vai ter que provar isso. Lá no final, quando a gente for formalizar a operação, nós vamos ter que provar que realmente a cliente tem uma renda de 30 mil, com a ERIS, contra-cheque ou extrato bancário, tá? Provando, não tem problema nenhum. Para que você volta, você pode ver que a barrinha rosa ali embaixo já aumentou. Pode puxar ela até 25 mil, por favor, puxa para a direita. Ok, todo mundo está no mesmo lugar. Todo mundo puxou para 25, ficou 25 mil a linha azul. Todo mundo, né? Então, beleza. Então, era 20 mil, a gente fez uma defesa para aumentar o limite, informou uma renda, a gente vai ter que provar lá na frente, e já aumentou 5 mil reais na liberação do cliente, tá? Agora vamos entender aqui a parcela e o prazo. O valor da parcela é esse, que já aparece aí dependendo do prazo. O prazo máximo para qualquer CPF, para qualquer pessoa, é 18 vezes. Nunca vai passar disso. Tá? E aqui o sistema é bem travado. Por quê? Pode acontecer e vai acontecer para alguns clientes não vai liberar esse prazo máximo. Vai liberar no máximo 10 vezes, 15 vezes. E como que você vai identificar isso daí? Quando você abrir um prazo aqui, se o máximo liberar por 10 vezes para essa cliente, não vai liberar as outras opções. Não vai liberar mais do que 10. Então você vê aqui, você vai ter no máximo 10, 9 e assim por diante. Tá? Então ele é bem travado. Se apareceu aqui 18, é porque dá até 18. Se não apareceu 18, o máximo que apareceu é 10, porque o máximo que dá para fazer desse cliente é em 10 vezes, tá? Tranquilo até aqui? Tranquilo, né? Agora, todo mundo clica, por favor, Luizinho, pensa assim, entenda os juros. Clica aí, por favor. Então, aqui, pode ver o que a gente tem aqui. A tarifa de cadastro para esse cliente está grátis e é grátis para qualquer cliente. Nenhum cliente paga tarifa de cadastro, tá? Aqui nós temos a taxa ao mês, 3,10% para esse cliente aqui. As taxas de juros não tem uma tabela, tá? Ela é de acordo com o rate, com o score do cliente. Sempre de acordo com o score do cliente. Quanto melhor o score do cliente, mais baixa é a taxa de juros. Quanto menor o score do cliente, maior a taxa de juros, tá? Mas vai chegar um momento que se o rate do cliente estiver muito ruim, tiver que subir muito a taxa, o banco nem libera. A hora que se for lá nos produtos, nem vai ter limite pré-aprovado para ele, você nem vai conseguir fazer a simulação, tá? Temos a linha de OF, que é ali embaixo, e temos lá embaixo o incentivo total, 3,38. Se vocês puderem anotar, essa taxa 3.10, nós vamos fazer a defesa para a gente voltar aqui e ver quanto que mudou isso daqui. Então, até aqui está liberando 25 mil para o cliente, 18 vezes, a taxa 3.10. Pode clicar no xizinho, no canto superior direito, por favor. E pode descendo. Bem no meio da tela, vocês vão identificar aí, melhore seu limite ou sua taxa ativa nas opções abaixo. O que é isso daqui? São três opções que temos de fazer defesa, igual no CSG, para melhorar a taxa do cliente. Só desconsidere esse apoio familiar, que é como se fosse uma avalista. Essa opção não está ativa, não dá para a gente usar. Nós conseguimos usar a indicação e o cliente Santander. Okay? O que é uma indicação? Indicação, como a Poupa Cred, a gente está tendo um piloto nesse produto, eles liberaram para nós uma indicação, um código promocional que a gente consegue reduzir significativamente a taxa do cliente. Tá? Então, embaixo da indicação tem um botãozinho, clica nele. Vai abrir um vale presente, como se fosse um carrinho de compras.
Desculpa, pode repetir aonde eu clico?
Posso, tem assim, ó, indicação, né? Tem um presentinho, aí embaixo tem um botão cinza, de branco e cinza.
É no indicação, de indicação mesmo, né?
Isso, aí embaixo dele tem esse botão, clica nele, que ele vai abrir uma nova tela como um vale presente.
Obrigada.
Abriu para todo mundo? Aí ele está assim, ó, informe o código para garantir o desconto nas parcelas. Qual é o código da Poupa Crédito, tá? Que o banco deu para nós? É o 620-620. Pode colocar aí, por favor. 620. E pode confirmar. Não carregou de alguém? Ok. Sobe de novo um pouquinho a tela, vai lá e entenda os juros. E clica no izinho novamente para a gente ver o que aconteceu com a taxa. Já caiu, já não caiu. Confirma para mim se de todo mundo caiu para 2,51 ao mês.
A minha alta é 2,49.
Sério?
Maurício.
Oi.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa indicação de piloto, então, só é válida para a gente? Se o cliente for no aplicativo, ele não vai conseguir isso.
Exato, detalhe, legal. Tá. Se o cliente for fazer direto pelo aplicativo, ele não vai conseguir desconto de taxa, como você vai ver que eu falar do cliente Santander depois, ele não vai ter desconto nenhum. A taxa que aparecer ali para ele vai ser aquela taxa. Para nós temos duas opções de redução de taxa. Essa indicação e do cliente Santander que eu vou falar também. Da pessoa que falou que ficou 2,49, o seu limite liberado está 25 mil ou 20?
Foi 25, Maurício.
5?
Embaixo ficou 2,49. E em cima 2,17 ao mês.
Caramba, depois você me passa, deixa eu pedir, manda por favor.
Vou tirar agora para você. Sou eu, Fátima, tá da Dantas.
Beleza.
Mandar agora.
Então, mas já deu para a gente entender, né, que era 3,10. Como a gente fez a indicação, usou o código promocional, reduziu a taxa ao mês, tá bom? Então, é para isso que serve, a gente pode usar tranquilamente isso daqui, só a Poupa Crédito Agressivo tem acesso a isso. Então, essa é a primeira forma. A segunda é apoio familiar, como eu falei, a gente não pode usar por enquanto. E nós temos o cliente Santander. Clica nele também, por favor, no botão que tem abaixo.
Cliente Santander.
Bom, o que é isso daqui? Para os clientes correntistas, está disponível o débito da parcela automático. Tá? Então, vencimento todo dia 6 vai ter o débito da parcela do empréstimo do cliente automaticamente na conta dele. Tá? E se ele for correntista, ele também tem um desconto na taxa dele. Detalhe, o desconto...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Vamos supor que o cliente é correntista, certo? E também está disponível, ainda está em promoção aquela indicação. Ah, vou colocar os dois para somar e ter o desconto maior da taxa. Não é acumulativo, tá? Não dá para fazer. Ok? Ah, mas eu quero usar o da indicação, então, porque o desconto está maior, mas o cliente também quer ter débito de conta. Dá para fazer? Dá para fazer, não tem problema nenhum. Pode selecionar os dois. O próprio sistema vai selecionar o maior desconto na taxa. Se na indicação deu um desconto maior, ele vai usar aquele lá e vai aceitar o débito em conta, tá? E não acontece essa acumulação de desconto de taxa.
Eu não entendi só uma coisa, Maurício.
É.
É, você falou que o sistema vai ler qual dos dois é melhor.
Entendi. Exato, exato. Desculpa.
É, exato. E aí, mas só existe uma, não existe outra forma de pagar sem ser em débito em conta?
Existe, existe.
Se a gente der o presente, ele vai ter que fazer em débito em conta, não, né?
Não, não, não. Vamos supor que o cliente não é multi, não tem conta no Santander, tá? Vamos supor que ele não tem conta no Santander. Então, sim, não dá para fazer o débito automático, vai ser só uma indicação. Aí, ele, o próprio cliente vai escolher qual é o banco que ele quer receber a TED, quer receber o crédito, certo? E aí o pagamento, como ele não é correntista, não vai ser débito automático, ele vai receber um boleto, um carnê, ele pagando isso todos os meses.
Ô Maurício, mas o cliente sendo correntista é obrigatório colocar a conta do Santander?
É, é obrigatório. Se ele for correntista, para ter o débito em conta e colocar a agência, a conta ali com dígito.
Então, quando for correntista, não, hipótese nenhuma, pode ser boleto, tem que ser na conta, não é isso?
Exatamente. Também se não, vamos supor que tem um cliente correntista, tá com um problema lá com... Não sei, o cliente correntista, ele não quer receber, não quer o débito automático. Não tem problema, você coloca a indicação só, certo?
Uhum.
E na hora que o cliente for finalizar a operação, ele vai ter que colocar qual é o banco que ele quer receber o crédito. Ele coloca a conta dele do Santander e ele vai receber o boleto. Só que o débito automático não vai estar ativo.
Entendi, tá bom, obrigada.
Renata, você acha que você ia perguntar alguma coisa, né?
Não, então, é porque a minha dúvida é a seguinte, quando você falou que o banco seleciona a melhor opção... A minha dúvida é exatamente essa que ela perguntou. Então, na verdade, se o cliente não quiser colocar em débito em conta, ele pode ter a opção de ter o boleto, né? Mesmo sendo correntista do banco, sem problema.
Exato,
ele pode
exatamente.
Ter essa opção. Ainda que, por débito em conta, ele tem um desconto maior.
Ah, esse foi um detalhe que eu esqueci de mencionar. Essa indicação, como é promocional, ele sempre vai ter um desconto maior do que o cliente correntista. A diferença não é tão grande, mas o da indicação sempre vai ser maior. O desconto da indicação
então,
sempre vai ser maior.
Então, independente do cliente ser ou não correntista, o desconto da indicação vai ser sempre maior nesse primeiro
exatamente.
Momento.
Sempre maior, okay. Sempre maior. Tá bom? Então, se o cliente for correntista e quiser débito em conta, ele seleciona ali também, coloca os dados bancários. Ele não é correntista, não seleciona. Ele vai escolher qual é o banco que ele recebeu o crédito e vai pagar por boleto. O cliente é correntista, mas mesmo assim, ele não gosta, não quer débito automático. Ele gosta de boleto, gosta de cartão. É só ele não marcar que ele vai receber, tá bom? Certo até aqui? Alguma dúvida? Vamos prosseguir então, tá? Então, aí embaixo, quase no rodapé... A gente ia para escolher o vencimento da primeira parcela, tá? O banco dá a opção para o cliente para ele começar a pagar a primeira parcela com no mínimo 30 dias, tá? A primeira parcela, com no máximo 45 dias. É opcional para o cliente, vocês podem selecionar clicando no calendário.
A opção de escolha da data influencia no valor da parcela? Porque é assim no aplicativo, né?
Influencia. Aqui, então, ó, tá dia 6 de março aí, né, o padrão. E o valor da parcela tá 1.811. Se você colocar...
Se eu diminuir essa data, se eu trouxer ela mais para frente, esse valor cai, não?
Cai. Ele não vai deixar você mais para frente. No dia 6 de março é o máximo. Vai deixar você pagar... Vai deixar
pagar
você pagar
antes que eu tô falando, já. Desculpa. Quando eu falei mais para frente, mais próximo.
Ah, sim. Não, aí cai. Pode colocar aí dia 6 de fevereiro, por exemplo, a parcela vai cair para 1.768. Então ela cai. Então, de março é 1.811. Se você adiantar agora para pagar primeiro em fevereiro já, ela cai para 1.718.
É.
Beleza? Tudo certo?
Isso tudo eu posso fazer sem problema.
Agora, o grupo tem mais um componente.
A mesma coisa como da mesma forma que eu opero com o CP no meu aplicativo, por exemplo, eu posso operar aqui, porque eu posso simular no meu aplicativo dessa forma aí que eu estou te falando. Né? Quando eu quero simular um empréstimo lá, eu posso jogar com as datas e eu vou vendo o que é mais conveniente para mim. Eu posso fazer a mesma coisa aqui nesse sistema para o cliente, sem problema algum.
Pode fazer por aqui. Tudo por aqui, sem problema nenhum.
Mas o máximo é até 45 dias, é isso?
O máximo é 45 dias.
Tá.
Para pagar a primeira parcela.
E o mínimo, Maurício?
30 dias.
30 dias, obrigada.
Ok, até aqui, alguma dúvida sobre a taxa, sobre o prazo? Tranquilo, né? Pode clicar ali embaixo, para prosseguir embaixo. Alguém ainda não está na tela, continue sua proposta preenchendo as informações abaixo.
Okay, eu cliquei lá para continuar.
É.
Parece que ele voltou para outra tela.
Eu.
Pode continuar, a gente tem que clicar no
que é. Maurício, né? Quero o empréstimo?
Isso, isso mesmo, pode clicar. Tá.
Continue preenchendo, continue sua proposta, preenchendo as informações abaixo.
Isso, tentar essa tela, todo mundo. Pensou que não tinha conseguido, deu certo?
Meu Deus.
Deu? Ok? Vamos lá. Renata, nos demais treinamentos, eu preenchi isso aqui com todo mundo. Dá uma olhada. Uhum. Você quer que eu vou preenchendo, eu vou ditando também? Ou você quer que eu vou explicando as opções aqui?
Eu acho que não precisa explicar, né, aqui. Dados pessoais, técnicos, isso, que todo mundo preenche isso aqui tranquilamente. Eu acho que algumas observações, tipo, que eu acho que você acha que são relevantes, eu acho que é legal.
É, eu também acho melhor, porque se eu preencher aqui e quer continuar, a gente vai contratar a operação. Eu acho melhor só explicar algumas regras.
Isso, explica o que você acha que causa dúvida. Por exemplo, da mesma maneira que você falou do nome, dos caracteres, eu acho que é legal pontuar alguma coisa aqui.
Não, beleza. Ó, então, sexo tranquilo, vamos descendo junto, tá? Em dados pessoais ali. Sexo, se eu falar muito rápido, pode ir pedindo para eu ir voltando. Sexo tranquilo, naturalidade, cidade, estado, nome da mãe, ok. Aqui em renda, aqui ela vai ter duas opções, tá? Vamos começar pela renda lá embaixo, o terceiro item. Vocês podem ver que já puxou para vocês 30 mil e para todo mundo. Por quê? Porque a gente fez a solicitação do ajuste lá atrás. Se não tivesse feito, aqui ia estar em branco e você teria que preencher, tá? É, qual que é a diferença dos dois? Quando você faz a solicitação do aumento do limite, você vai ter que provar isso com limite ou com extrato bancário. Quando você não solicita, mesmo assim você tem que colocar renda, pode acontecer do banco mesmo assim querer que você prove isso. Então, pode acontecer em algumas propostas o banco não pediu lerite, não pediu extrato bancário, tá bom? Mas, quando você solicita o limite, é quase certeza que ele sempre vai pedir, tá? Mas é normal, em alguns casos, ele acabar não pedindo, porque tem um score muito bom, ele acaba nem pedindo isso daí. É, vamos descer mais um pouquinho. RG. Aqui, o nome, principalmente, com certeza vocês sabem disso, mas aqui tem que estar exato porque eu vou frisar isso daqui, que o nome tem que ser igual ao RG, por quê? Em outras propostas vai pendenciar, aqui não, não vai gerar pendência, ele vai reprovar direto. Se tiver o nome abreviado aqui e não tiver igual ao RG, ele vai reprovar. Com a única exceção que excedeu os seus caracteres, né, e você abreviou algum nome do meio do cliente. Aí, ok. Fora isso, ele nem pendencia, ele reprova direto, tá? É, aqui ele fala RG, tá bom? Mas ele aceita CNH também, só que aí muda algumas coisas. É, tudo aqui, vamos supor que a gente vai enviar a CNH do cliente. Todas as informações da parte do RG aqui vai ser igual a CNH. O nome, como está no documento, vai ser igual a estar na CNH, o órgão emissor, a UF. Só o número, né, que é a segunda linha ali, que não vai ser igual a CNH. O número aqui tem que ser o número do RG. Ok? Então, o nome do documento, se é CNH, o órgão emissor, o UF, só que o número continua sendo igual ao do RG. Não vai ser o número da CNH.
Não entendi.
Ó, vamos lá. Aqui, ó, ele está pedindo para colocar as informações do RG, tá vendo?
Tô vendo, beleza. Aí então, coloquei o nome, ok. Aí o número tem que ser o número do RG, que
do
consta
RG.
Na CNH. E se esse cara não tiver CNH, como funcionam os outros dados? Aí eu apresento o RG, é isso?
Exatamente, então ele quer o RG.
Você está me falando que se ele apresentar a CNH como comprovação, o número tem que ser o número que consta do RG na CNH dele, é isso?
Exatamente, os outros dados é igual da CNH, só que o número sempre vai ter que ser igual ao da RG. Sempre o número da RG. Beleza? Pode descer, não é aqui, não tem mistério nenhum. O endereço do cliente, é importante sempre o certo, porque é para lá que vai o boleto do cliente, é um cara, mas se ele não for correntista, tá? Preencheu isso daqui, clicou em continuar ali embaixo, pronto. A parte do vendedor está pronta, tá? E é como se fosse uma indicação isso daqui. Agora é o cliente que vai finalizar a operação, aceitar a operação e formalizar, tá? O que ele vai fazer aqui? Isso eu estou fazendo um vídeo, vou mostrar para vocês como que é a tela do cliente, tá? Vou mandar no grupo para vocês. É, o cliente vai baixar o aplicativo agora, ele vai fazer um cadastro inicial, vai criar uma senha para ele, assim por diante. Ele fez o login, não vai aparecer oferta para ele fazer empréstimo, credição, nada. Na hora já vai aparecer na tela para ele
PoupaCred, nosso logo, o valor da operação que foi feito, prazo, todas as informações da proposta e a informação embaixo para ele confirmar aquela operação. Certo? Não vai aparecer nenhum tipo de proposta no aplicativo do banco para ele, vai aparecer a da PoupaCred. Ok? Ele clicou em quero continuar sua operação, quero confirmar sua operação, aí começa o processo de formalização. O primeiro passo é qual? Vamos supor que o cliente não é correntista. Se ele não é correntista, a gente não marcou aquela opção lá junto com a indicação e colocou os dados bancários dele. Então é o cliente agora, vocês podem ter percebido que a gente não colocou aqui. Então é o cliente que vai informar qual é o banco que ele quer receber o crédito, qual é a agência e qual é a conta. Certo? Ah, eu recebo na caixa, agência tal, conta tal. Só conta corrente. Ah, o cliente tem conta poupança. Quando acontecer isso, ele pode informar os dados normais, só que aí manda um e-mail aqui para mim, para a Ivone, para a gente mandar para o banco, para eles fazerem essa alteração e pagar esse crédito na poupança, tá? Porque isso está liberado para correntista. Ok? Então, os dados bancários do cliente, só conta corrente. Se é poupança, pode preencher normal. Vai ficar com uma conta corrente lá, não tem problema. Manda os dados da proposta para nós, que a gente manda para o banco e autoriza isso daí. Ele colocou os dados bancários, caso ele não seja correntista.
Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, Maurício. Você falou que se for poupança, a gente pode mandar para você, você solicita e aí vai liberar. Qual o prazo disso?
Não, no dia, na hora já vem.
Na hora? Na mesma hora?
Na mesma hora já tem isso. Tá.
Tá.
Colocou os dados bancários para não ser correntista, o correntista não vai nem pedir, aí começa o processo de formalização. Bem, eu vou mandar para vocês o visto, é bem autoexplicativo para o cliente, tá? Vai pedir para ele tirar uma foto frente e verso do documento, vai pedir para ele tirar uma selfie, igual no OLED digital, o próprio cliente abre a câmera na hora automático, ele não tem que tirar foto, anexar. No próprio aplicativo, já abre a câmera automático para ele, já tira, o sistema já valida a foto em questão de enquadramento, já manda para ele. E aí pode acontecer, principalmente na maioria dos casos, que tem uma alteração do limite, que pede o comprovante de renda, o lerite ou o extrato bancário, tá? E em alguns casos, é muito difícil, mas pode acontecer sim, pedir o comprovante de residência, tá? Mas segundo o nosso gestor do produto, quase impossível isso acontecer, mas pode acontecer. Ele pediu o comprovante de residência.
Quer dizer que quem vai anexar os documentos é o cliente, né?
Exatamente.
Tipo uma conta virtual que a gente abre na internet, né? Que tira selfie, faz um enquadramento, né?
Isso. É esse processo da digitação que a gente fez, a gente pode encarar ele como se fosse uma indicação, né? Para o banco.
Uhum.
A gente indica e quem finaliza, quem acompanha vai ser
o próprio cliente.
Exatamente.
Okay.
Então ele mandou o último documento que o banco pediu, vai aparecer a opção para ele, quero contratar a proposta. Clicou nisso, já entra em análise, tá? A operação demorando para pagar em 1 até 3 dias úteis, tá? Mas as propostas que a gente já fez, já pagou no dia, em algumas horas já pagou, mas pode sim demorar até 3 dias úteis para cair a operação. Não são todos os casos, mas pode acontecer de cair na base de fraude, então tem que ligar para o cliente, confirmar algumas operações para depois fazer o pagamento.
Pelo que eu entendi, então, a nossa parte é a mais simples de todas.
Isso,
é consciente. Vai fazer todo o resto ao cliente. Cabe
exatamente
a gente acompanhar o processo para que tudo dê certo até o final.
Isso, é como
se ele deu lá de de 1 a 3 dias para efetuar o pagamento. Jesus.
Exatamente. É como se fosse uma indicação mesmo. Então, vamos supor, quer ver, que o cliente mandou o documento e a mesa pendenciou, está elegível ou cortou. O próprio cliente regulariza, vai chegar no aplicativo para ele, assim, o X, o documento não está de acordo, manda uma nova foto para nós, se o contrato pagou, vai chegar uma mensagem para ele do aplicativo, ó, a TED foi enviada para a conta tal, para tal e assim por diante.
A gente consegue visualizar isso, a gente vai saber, a gente consegue acompanhar para cobrar do cliente isso.
Tá. Esse aí é o ponto que entra. Como a gente está no projeto piloto, nós, Ramos e Silva, a parte de... a parte do cliente já está 100% pronta, né? Que o objetivo é fazer isso direto com o cliente. Como entrou o piloto agora correspondente, a nossa parte de administração, de controle, proposta de andamento, proposta que o cliente aceitou, mas não deu o documento, etc., não está pronta ainda. Então, existe duas formas por enquanto. Ficar em cima do cliente e a outra forma, a gente pediu para o nosso diretor do banco que fica no banco, né, mandar esse relatório diário para nós, para as operações. Vai vir um relatório para o promotor X, escritório X, tem um contrato da cliente X, que ela já aceitou a operação, mas não mudou o documento. Ela não aceitou a operação ainda, ou ela mudou o documento, está pendente, não regularizou ainda. Então, a gente vai ter essas informações e vai delegando, enviando para vocês para regularizar.
por hora.
A única notícia boa, eu acho, com relação a isso, que eu acho que não deve preocupar tanto a gente, é que como é uma operação basicamente online, a pendência vai ser quase que imediata, ou não?
Exato, praticamente imediata.
Ou a gente vai ter um prazo, porque, na verdade, pelo que eu entendi, vai tudo pendenciar muito rápido.
Vai ser muito rápido, porque vamos supor, a selfie do cliente, a hora que vocês vão ver no vídeo que eu mandar para vocês, tem inteligência artificial naquilo que vai fechando o enquadramento. Enquanto não enquadra a questão de claridade, na foto também do RG, enquanto o sistema não vê que está claro o suficiente, enquadrado, ele não autoriza o cliente enviar, não autoriza deixar tirar a foto, ele fica enquadrando. Então é muito difícil ir uma foto cortada, uma selfie que não vai ser aceita. Vai ter sim que passar por uma mesa de liberação, né, que esse é o processo de 1 até 3 dias para pagar a operação, mas em questão de pendência, é muito baixo o nível de pendência desse produto.
E, na verdade, a operação tá validada para a gente quando o dinheiro entrar na conta do cliente.
Exato.
A gente pode, da mesma forma que a gente acompanha, por exemplo, agora a recuperação, a gente pode acompanhar também o CP com uma quantidade muito maior, inclusive.
Exato.
Já que vai ter toda essa certificação, o índice de pendência vai ser mínimo, a não ser que seja alguma coisa além do que a gente possa imaginar. Como é piloto, tudo pode acontecer, né?
Exato. Aí, um outro detalhe também, então vamos supor que o cliente era não correntista, e pode acontecer, acho que esse é um problema que a gente pode ter conosco, como é o cliente que tem que colocar os dados bancários dele, tem variação, tem dígito de agência, por diante, vamos supor que ele coloque uma conta errada, tá? E esse pagamento volte, pede devolvido, é o próprio cliente que regulariza. O aplicativo também vai avisar ele, tá? Que o pagamento foi devolvido, e se o cliente demorar para entender isso, o próprio banco já liga para o cliente informando que ele tem que regularizar esse pagamento, colocando a conta certa ou uma nova conta em um novo banco.
A pergunta que não quer calar. A gente pode vender para qualquer pessoa?
Qualquer pessoa, qualquer até para funcionário. Até funcionário
pode fazer.
Pode fazer. Todo mundo pode fazer.
Já tem uma meia dúzia aqui no meu cangote querendo fazer
o CP. Ah, e aqui também, viu, Renata?
Eu tô achando que a gente vai bater meta nos escritórios mesmo. Não vai precisar nem sair.
Fiz aqui.
A gente não vai precisar nem sair. Vai bater meta dentro do escritório.
É verdade.
Valida pra gente, Maurício? Sabe
valida, pode
valida
fazer,
as contas de todo mundo? Vai validar lá pra gente?
Vai
o comissionamento, ele funciona como era basicamente as indicações de Olé, não é isso?
Isso, vai ser igualzinho. A comissionária é como se fosse um contrato novo, né? E a parte de meta, essa coisa é igualzinho o Olé. Ele só ajuda, a gente só vai ajudar o promotor a chegar na primeira faixa. Vamos supor que é 100 mil para ele chegar na primeira faixa, produzir 80 mil de consignado e 20 de crédito pessoal. Permite, soma os dois e permite que ele chegue na primeira faixa. Mas não faz ele pular de faixa. Não entra para a
gente. Ele participa nas campanhas, né?
Exatamente, não participa. Então é igualzinho o Olé, ele vai permitir, vai ajudar a somar para o promotor chegar na primeira faixa.
E deixa eu te perguntar uma coisa, as comissões elas são iguais às do contrato novo, não tem nada diferenciado.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Diferentes,
não, é igual ao contrato novo.
Não tem nada que vá aparecer no meio do caminho que seja nesse nível, né?
Não vai, é igual ao contrato novo.
Igual ao contrato novo, vocês falam do Olé, né, Maurício?
Exato, vai ser de acordo com a faixa que o cliente estiver, né, o promotor estiver.
Entendi. Ah, tá bom.
Uma dúvida. Aquele código lá promocional que dá a redução lá na taxa, a gente pode utilizar aquele código ali independente do valor que a gente vai liberar para o cliente?
Exato, não tem valor mínimo. Pode usar à vontade aquele código.
Independente da pessoa também, tá, Fernando?
Independente da pessoa também. A funcionário principalmente pode usar.
Ou seja, todo mundo quer código 620.
Me fala uma coisa. Como ele não soma para a segunda faixa, ele só ajuda na primeira, vamos supor que o promotor ele está comissionando na segunda faixa. Aí ele vai comissionar também nesse CP na segunda faixa ou ele permanece na primeira?
Exatamente, é como se fosse um contrato novo consignado, né? Se o cliente está lá, o promotor está na primeira faixa, ele vai receber de acordo com a primeira faixa do contrato novo. Se estiver na segunda faixa, de acordo com a segunda faixa do contrato novo.
Então ele muda de faixa, de acordo com a produção dele, né? Isso só não ajuda. Ele não ajuda na mudança para a segunda, mas a comissão ela vai de acordo com a faixa dele normalmente, não é isso?
Correto.
Ok, obrigado.
Tá bom? Pessoal, só um detalhe que eu queria falar para vocês, tá? O cliente, quando ele não for não correntista, ele não deu o boleto ou o carnê, ele tem que se atentar bastante a pagar atraso do vencimento, porque se ele passar atraso do vencimento, tem uma multa de 2%, tá? E mais 1% ao mês de juros, tá? Caso ele não.